26. Vamos ficar de pé, por favor. Então, vamos ler 1 Coríntios 6, dos versículos 12 a 20. E isso é o que diz. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De modo algum. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Continuem de pé, por favor. Obrigada, pastor Vini, pela leitura. Vamos orar? Pai, nós nos humilhamos diante de Ti hoje, Pai. Declarando e confessando que o Senhor é Deus, não nós. Eu peço que o Senhor se revele a nós, a Sua vontade para nós, para a nossa vida, através da Sua Palavra. E que possamos ver através da história, a história de Jesus. E nós somos tão gratos que o Senhor, porque o Senhor se revelou a nós e revelou a Sua verdade. Sim, sabemos que muitos podem ficar felizes e declarar que o Senhor é Deus e outros estão confusos ainda, mas peço que o Senhor fale conosco de forma individual para que nós possamos Te ouvir e crescer e frutificar, Pai. Então, por favor, habite aqui entre nós e oramos no nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar? Na passagem de hoje, se vocês estavam ouvindo com atenção, Paulo pergunta aos cristãos de Corinto 3 vezes. Vocês não sabem? Talvez você já tenha passado pela experiência de explicar algo a alguém algumas vezes, talvez um amigo, um filho ou um cônjuge. Em resposta, essa pessoa continua fazendo a mesma pergunta, não importa quantas vezes você continue falando ou repetindo. E finalmente você pergunta, o que você não está entendendo aqui? Tem um comediante britânico e podcaster, se chama Russell Brand. Ele é um hedonista declarado e disse que essa passagem bíblica aqui, de 1 Coríntios 6, 12 a 20, que realmente o condenou. Como ele não sabia que o corpo humano era belo e sagrado? Como ele não sabia que as pessoas não deveriam ser objetificadas? Como ele poderia não saber? Por que as pessoas que viviam em Corinto não sabiam que o corpo humano, não entendiam que era belo e sagrado? Localizada estrategicamente entre dois portos, Corinto era virtualmente identificada como a deusa do amor erótico, que era Afrodite, né? Assim era chamada. E a imoralidade sexual era muito comum. E esse estudioso do Novo Testamento escreve que Corinto era ao mesmo tempo a Nova York, Los Angeles e Las Vegas do mundo antigo. É importante sabermos que essa nossa geração não é a primeira a ser caracterizada por uma obsessão por sexo, viu? Corinto era tão problemática quanto nós hoje, ou talvez até mais. Devemos saber que o que está acontecendo na cultura canadense em nossa geração não é fruto do esclarecimento humano ou da evolução moral. Na verdade, ele é uma regressão à forma de como as coisas sempre foram ao redor do mundo, desde o início da história humana sem Jesus. Estamos em um período de degradação moral, onde estamos regredindo. Nós estamos num período muito complicado, de muita degradação mesmo. A verdadeira revolução sexual, ela foi a transformação do Império Romano, de cidades lá como Corinto e Roma, pela influência do cristianismo primitivo, onde os homens eram coagidos e as mulheres liberadas por meio de relacionamentos monogâmicos e heterossexuais e fiéis. Essa realmente foi uma verdadeira revolução. E o que aconteceu entre lá atrás e agora? Por que não sabemos hoje que o corpo humano ainda é belo e sagrado? Na América do Norte, lá desde a década de 60, homens e mulheres têm buscado cada vez mais ser fiéis a si mesmos, ao invés de reconhecer que foram criados por Deus à sua imagem e que Ele determina o que é verdadeiro e que devem se conformar à sua semelhança. Homens e mulheres têm feito da sua vida interior a sua fonte da verdade. Vivemos na era do que se chama individualismo expressivo. Cada pessoa busca expressar a sua vida interior ao invés de se identificar como uma comunidade humana e muito menos se submeter ao desígnio de Deus. A autenticidade dos próprios sentimentos interiores é o que reina. O casamento e a família monogâmicos e heterossexuais são considerados construções opressivas, pois impedem essa nossa liberdade de expressão. E como resultado, essa discussão evolui da promiscuidade heterossexual para o transgenerismo. E não é surpresa que o eu tenha se sexualizado também. Se diz que para ser verdadeiro consigo mesmo, é preciso ser verdadeiro com seus desejos sexuais interiores, e sejam quais e quaisquer que sejam esses desejos, em vez de descobrir o que significa ser homem ou mulher, marido ou esposa, pai ou mãe, muitos são obcecados por identidade de gênero ou orientação sexual. Essas identidades e orientações são baseadas em sentimentos internos, não na razão, não na natureza e muito menos na revelação divina. Hoje estamos tão distantes dessa autoevidência que contemplamos questões como o que é um homem ou o que é uma mulher. Esse novo eu sexualizado, não importa como se expresse, exige que seja afirmado ou reafirmado. Tem um livro muito bom que fala sobre o que eu estou falando, de Carl Truman, que se chama Estranho Mundo Novo. Como pensamos, como pensadores e ativistas redefiniram a identidade e desencadearam a revolução sexual. Também não é surpresa que ouçamos slogans como Meu Corpo, Minhas Regras. Esse slogan simplesmente significa que eu tenho o direito de determinar o que eu faço com meu corpo e mais ninguém. Eu sou dono de mim mesmo e posso escolher o que eu quero fazer com o meu corpo, incluindo o direito de fazer um aborto se eu quiser mudar de sexo ou ter acesso à assistência médica para morrer. E tem mais uma coisa. Se entende que existe uma linha tênue entre o eu pessoal e o corpo físico. O eu pessoal seria uma identidade única, nossa mente, vontade, emoções, alma. E o corpo físico pode ser a alimentação, as relações sexuais, e o que você faz com o seu corpo não afeta o seu eu pessoal. E era exatamente assim que os coríntios pensavam. Essa nossa cultura canadense volta a essa época de Corinto. Versículo 12 fala assim: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Então, essa frase, tudo me é permitido, está entre aspas, porque era um slogan que estava em voga entre os coríntios, livres pensadores, para sancionar o seu comportamento. Os coríntios diziam: eu tenho o direito de fazer o que quiser com o meu corpo. Em uma cidade grega como Corinto, solteiros ou casados, era muito comum que homens tivessem, especialmente homens, tivessem relações sexuais com mais de uma mulher. O filósofo grego uma vez escreveu: é livre aquele que vive como quer, que não está sujeito à compulsão, nem a impedimento, nem a força, cujas escolhas são desimpedidas, cujos desejos alcançam seu fim, cujas aversões não se enquadram naquilo que eles evitariam. Não tinha vergonha em satisfazer desejos sexuais naquela época, fosse por fornicação, prostituição, homossexualidade, pedofilia, pornografia. Nada feito no corpo realmente importava, porque não afetava o seu eu pessoal, a sua alma. Mas essa maneira de pensar dos coríntios havia se infiltrado até mesmo no pensamento da igreja. Eles passavam a acreditar que o corpo físico estava excluído da redenção em Jesus. Portanto, o que alguém fazia com o corpo não afetava o seu relacionamento com Deus. E o que não tocava a alma era simplesmente irrelevante para o cristão. E lá no início do versículo 13, temos um outro lema coríntio. Falava assim: os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. Se você é um apreciador de comida, a primeira metade dessa citação pode ser seu versículo de vida. Pronto, agora você tem uma fundação bíblica para curtir aí seus alimentos. E por que que esse lema está aqui? Os cristãos coríntios adotaram esses ditados da cultura ao seu redor para legitimar o seu comportamento. Então, temos o estômago para digerir a comida e a fome para anunciar a hora de comer. Da mesma forma, os órgãos sexuais existem para serem usados e os apetites sexuais devem ser satisfeitos. O corpo merece ser alimentado com tudo o que ele deseja. O que Paulo dirá aos coríntios? Posso dizer que Paulo diz aos coríntios E o que ele diz é muito relevante para nós hoje. Ele revela a verdade divina. E se você não é um seguidor de Jesus ainda, pode ter uma certa dificuldade com o que a Bíblia diz aqui. Pois é uma conversa interna, sabe? E é uma conversa interna para os discípulos de Jesus. Ao mesmo tempo, eu oro para que você veja a beleza e a sabedoria da visão bíblica sobre a sexualidade. Eu quero que você consiga ver isso, enxergar isso, e oro por isso. Paulo, então, começa com uma declaração de tese geral, lá no final do versículo 13, onde diz assim: o corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então, temos que perguntar: o que significa imoralidade sexual? A palavra grega para isso é porneia, de onde deriva a palavra portuguesa pornografia. A palavra de Deus usa porneia como um termo bem abrangente para toda atividade sexual fora do casamento monogâmico e heterossexual. Fornicação, homossexualidade, adultério, incesto, pedofilia, pornografia e assim por diante. A palavra de Deus diz: seu corpo físico é para Jesus e Jesus para o seu corpo. O seu corpo físico é para Jesus e Jesus para o seu corpo. E o que isso significa? Um discípulo de Jesus encontra sua união em Jesus e não na imoralidade sexual. Portanto, qualquer coisa que trabalhe contra ou subverta a sua união com Jesus não é permitida. Nem tudo é útil. Algumas coisas podem nos dominar, nos subjugar, escravizar. Desejos sexuais podem nos escravizar, sim. Um professor e autor de Oxford uma vez escreveu: Liberdade é a capacidade de fazer o que se deve. Agir sempre conforme os próprios desejos não é liberdade, mas escravidão. Escravidão a um senhor severo. Até mesmo um animal ou escravo pode viver de acordo com seus desejos. A verdadeira liberdade cristã não é apenas liberdade de algo, mas para ser significativa deve ser liberdade para algo. Um discípulo de Jesus, ele vive para Jesus. E em todas as áreas da sua vida, em toda a sua vida, corpo e alma. A liberdade de um discípulo é para a glória de Deus e o benefício dos outros. A liberdade cristã não permite que alguém busque o prazer onde quer que ele o leve. Liberdade para o cristão não é interesse próprio. É autodeterminação e autogratificação. Não é isso. A liberdade se encontra em pertencer a Jesus. Quanto mais unido alguém estiver com Jesus, mais livre ele será. A perspectiva de Jesus começa com o fim. Para onde nos dirigimos para a eternidade? Essa sabedoria se encontra na perspectiva de Jesus. E em nossa passagem hoje, Paulo começa com esse objetivo de redenção. Versículo 14 diz: Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. A ressurreição de Jesus foi apenas o primeiro passo para a ressuscitação, para a ressurreição, perdão, que viria. Isso é, a ressurreição de todos os seus discípulos em seu retorno. Então, nossos corpos físicos são um com Cristo ressuscitado, e em forma ressuscitada serão eternos. Então, vocês não sabem, o seu corpo será ressuscitado. O futuro promete não a redenção para fora dos nossos corpos, mas a redenção dos nossos corpos. Sabendo disso, devemos perceber que o que fazemos agora com nossos corpos é de extrema importância. E devemos viver para Jesus agora. Sabemos que estamos destinados a viver com Ele para sempre. A imoralidade sexual é completamente incompatível com a vida de ressurreição. E Paulo continua no versículo 15: Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De modo algum. Então, assim como a sociedade ao redor deles, alguns cristãos coríntios usavam prostitutas para satisfazer seus desejos sexuais, argumentando que isso não impactaria suas almas. E Paulo tem uma pergunta para eles: Vocês não sabem? Vocês são um com Jesus. Como alguém pode pensar que é aceitável tirar uma pessoa que pertence a Jesus para longe dele? Então, unir alguém que personifica tudo que Jesus não é? Como alguém que pertence a Jesus pode entregar seu corpo a uma pessoa que é membro do reino em guerra contra Jesus? Como isso pode acontecer? O corpo de um discípulo de Jesus pertence a Jesus. Está unido com ele. Tem um comentarista bíblico, Staller, que escreveu assim: A vida que devemos viver não é apenas a vida para a qual Cristo aponta. É a vida do próprio Cristo. Pois Cristo não me ordena simplesmente que eu seja eu mesmo. Ele me chama para viver nele. Um discípulo de Jesus está unido a Jesus. Essa união exige que Jesus tenha responsabilidade sobre nossos corpos. Pessoas hoje foram batizadas aqui declarando que elas se uniram de corpo e alma a Jesus em sua vida. E isso exige uma grande responsabilidade em como nossos corpos estão sendo usados. Se essa união com uma prostituta, isso viola essa realidade. Quando você se entrega à imoralidade sexual, seja de qualquer forma, você convida o diabo a destruir seu corpo. E vou repetir: quando você se entrega à imoralidade sexual, seja qual for a forma, você convida o diabo a destruir seu corpo e sua alma. por que que Paulo é tão categórico nisso? Ele está exagerando só para enfatizar um ponto, uma questão? Paulo continua no versículo 16 e 17. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Uma pessoa pode até pensar que é apenas uma união sexual casual. E, por enquanto, uma pessoa precisa de um alívio sexual e a outra precisa ganhar vida. Na realidade, a união sexual é muito mais complexa do que isso. Nunca é apenas uma experiência física agradável entre dois adultos que consentiram isso. Como quem pratica algum esporte, como um paraquedismo. Isso, na verdade, afeta muito mais do que a gente pensa. Isso não é um ciclismo, alguma coisa que a gente faz rotineira. Com muita frequência, as pessoas falam sobre o sexo, presumindo que todos sabem para que serve o sexo. Basicamente, é um prazer físico e talvez uma conexão emocional. A única discordância é sobre quais limites você deve impor às relações sexuais. A idade, consentimento, o sexo do seu parceiro, o número de parceiros. Hoje em dia, nada mais disso importa. Se você é ou não parente dele e assim por diante. Paulo retorna à criação para o seu fundamento bíblico lá em Gênesis 2, 24. Diz assim, portanto, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então, uma só carne se refere a uma união física duradoura por meio de relações sexuais também. O sexo envolve a entrega total do ser, corpo e alma, a outro. Nunca é apenas a união apenas de dois corpos físicos. Todas as relações sexuais unem os parceiros. Então, Paulo diz, se você se une a uma prostituta, você se torna uma só carne com ela. Tem uma autora britânica, Louise Perry, narra sua história num livro chamado Um Caso contra a Revolução Sexual. Como uma feminista radical, ela acreditava que a maturidade significava ser capaz de ter relações sexuais casuais com múltiplos parceiros e permanecer emocionalmente ilesa. E ao cuidar de outras mulheres e que escapavam de relacionamentos abusivos, ela acabou descobrindo que a sua crença era um absurdo absoluto. Eu não sei qual fé a Louise Perry professa hoje, se é que existe uma fé com ela. Ela não escreve seu livro como uma discípula que confessa Jesus. Mas você ficará surpreso com a conclusão que ela teve, viu? Na sua conclusão, ela afirma que para construir uma sociedade saudável, precisamos de casamentos heterossexuais, monogâmicos e duradouros. Quem diria, viu? Precisamos de uma nova revolução? Paulo escreveria, vocês não sabem? Vocês não sabem. Tudo que torna o sexo prazeroso, físico, emocional, hormonal, espiritual, tem como objetivo fortalecer o vínculo entre marido e mulher e capacitá-los a enfrentar os desafios da gravidez que vem pela frente, do parto que está vindo, da paternidade juntos. É por isso que o casamento deve ser um relacionamento exclusivo, é para isso que ele foi feito, de aliança para toda a vida, entre um homem e uma mulher. E tudo que a gente faz contra isso nos destrói. Paulo escreve lá em Efésios 5, de 31 e 32, assim. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à Igreja. Então, o sexo é belo, é sagrado, é um presente de Deus, mas sexo não é a coisa suprema. É uma sombra cuja verdadeira realização se encontra no amor que Jesus tem por seus discípulos, o seu corpo na terra. O sexo é um sinal para outra realidade. E é isso que o torna misterioso, significativo, maravilhoso, transcendente. É uma parábola do Evangelho. E é por isso que a união sexual só pode ser abençoada dentro do casamento. A atividade sexual fora do casamento é um pecado tanto contra Jesus quanto contra o próprio corpo. É um pecado grave, sem mencionar o pecado de objetificar outra pessoa feita à imagem de Deus. A imoralidade sexual afastará nossos corações de Jesus e os levará a outros deuses. A imoralidade sexual e idolatria sempre andam juntas, sabe? E por causa da imoralidade sexual e idolatria sempre andarem juntas, elas desfiguram a vida, destroem casamentos, famílias, causam estragos na sociedade. E onde há imoralidade sexual em uma cultura, você também encontrará violência. Historicamente, a imoralidade sexual sempre se transformou em objetificação, abuso, destruição, morte de pessoas. Ela nunca permanece apenas no mundo do prazer inocente, que não prejudica ninguém, mas fazemos o corpo da outra pessoa de objeto, né? É por isso que Paulo é tão categórico aqui. O versículo 18 fala assim: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente peca contra o seu corpo, o seu próprio corpo. E o que, que ele quis dizer? A embriaguez e a gula, por exemplo, são pecados contra o corpo. Mas a embriaguez não faz de você uma só carne com o álcool. Ou a gula não faz de você uma só carne com a comida. A união sexual com uma prostituta contamina exclusivamente corpo e alma e viola nossa união com Cristo. E eu achei que Paulo tinha acabado, mas ele tem mais ainda. Versículo 19 diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus? Vocês não sabem que, como discípulos de Jesus, o próprio Espírito de Deus habita em vocês? Sua pessoa é um lugar sagrado para a presença de Deus. O Espírito de Deus criou a sua união com Jesus e faz do seu corpo o seu templo. Vocês não sabem que vocês são templo do Espírito Santo? A imoralidade sexual não apenas contamina ou profana e destrói o templo do Espírito Santo, mas rejeita a vida que Deus lhe deu. Como pastor, já ouvi muitos motivos para me desviar da norma bíblica. Eu ouço coisas como: eu sei que Deus pede pureza, mas eu preciso que os meus desejos sejam satisfeitos, eu sou humano. Paulo não tinha problemas com sexo extraconjugal, apenas com a prostituição. Ou: estamos morando juntos, mas a gente planeja se casar. Ou: eu sei que não devo cometer adultério, mas o meu cônjuge e eu somos incompatíveis. Ou: afinal, a gente se ama, como Deus pode ser contra isso? E Paulo ainda não acabou. Apertem os cintos, versículos 19 e 20. Que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. A linguagem vem diretamente do mercado de escravos de Corinto. Corinto era um grande centro de tráfico de escravos. E o que Paulo está dizendo? Os discípulos de Jesus foram comprados por Deus, resgatados da escravidão, do pecado e do diabo, mas foi o preço extremamente alto, muito mais alto do que um ser humano jamais poderia pagar. Vocês não sabem, vocês foram comprados por Deus Pai. Você não sabe que estava no mercado de escravos, escravizados ao pecado, sob o reinado de Satanás, destinado ao inferno e que o Pai estendeu a mão em amor a você? Quando você não merecia? Você não sabe que seu preço de compra foi precioso e foi pago pelo sangue de Jesus? Você não sabe? Enquanto você ainda era pecador, Jesus veio e deu a vida por você? Você não sabe que Jesus te amou até o fim? Que seu corpo foi dilacerado, seu sangue foi drenado para o seu resgate? Você não sabe? Não se deixe enganar pela grande mentira de meu corpo, minhas regras, meu corpo, minhas escolhas. Não diga que tudo me é permitido. Não diga que posso fazer o que eu quiser. Nunca diga que eu vou ser eu mesmo, eu vou fazer o que quiser com quem eu quiser. Não se deixe enganar pelas mentiras de eu só preciso seguir a fluidez dos meus sentimentos interiores. É exatamente assim que se pensa uma criança de 3 anos, não um discípulo maduro de Jesus. Eu vou repetir. É exatamente assim que pensa uma criança de 3 anos e não um discípulo maduro de Jesus. Você foi redimido para uma vida na qual o pecado sexual é impensável. Na vida e na morte, você pertence de corpo e alma ao seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esse é o fundamento para uma vida de pureza sexual. Esse ponto foi já esclarecido, está claro, é verdade. Você pode não concordar, pode não concordar com Paulo, mas é verdade. Como discípulo de Jesus, eu posso dizer a vocês, discípulo de Jesus, eu não sou meu, vocês não são seus. O único objetivo das nossas vidas é glorificar a Deus. E é assim que Paulo termina o versículo 20. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Amém? Agora, eu imagino que pessoas tenham muitas perguntas. E é por isso que temos o nosso podcast. E eu quero que você mande suas perguntas lá para que podemos responder a vocês. Aqui no nosso Resource Center, aqui do outro lado do lobby, você pode pegar esses papeizinhos, onde tem algumas explicações, alguns versículos. Nós precisamos de ajuda hoje, amanhã. Nós estamos em um mundo quebrado. Nós temos ministérios aqui na igreja prontos para te ajudar a servir a você e a Deus. Então, se você está em alguma luta, tá? Tem muitas questões, questionamentos. Saiba que você não está sozinho. Pode procurar a gente vai amar te ajudar e conversar com você. Eu te encorajo a fazer isso porque nós queremos cuidar de vocês. Quando nos reunimos à mesa do Senhor, lembramos porque devemos honrar Jesus com tudo o que somos, corpo e alma. Enquanto éramos pecadores, Deus Pai nos comprou pelo precioso sangue de Jesus. Por causa de Jesus, nossos corpos agora são templos do Espírito Santo. E pelo Espírito, agora somos um com Jesus, unidos a Ele para sempre. Sendo um com Jesus, seremos ressuscitados, corpo e alma, para a vida eterna com Deus. Pai, Filho e Espírito Santo nos convidam para a sua comunhão eterna. Aleluia. Que salvação maravilhosa. Quando nós viemos à mesa, nós temos uma grande reflexão para fazer. Às vezes nós temos nossos problemas com orgulho, com imoralidades, egoísmos. Mas acredite, Jesus é fiel e nos perdoa se nós confessarmos nossos pecados. Ele está pronto para nos limparmos e nos fazer justos e retos perante Ele. Vamos ter um momento de reflexão.